Bom, pessoal, dando continuidade então ao assunto que nós estávamos, comentamos sobre o livro Diário. Mas existe também um outro livro importante, que é o livro Razão. A diferença entre o livro Razão e o livro Diário é que, enquanto o livro Diário registra todos os fatos contábeis em ordem cronológica, o livro Razão, ele toma os mesmos valores transacionados para aquele fato contábil, naquele fato contábil, e aloca esses valores nas respectivas contas que foram sensibilizadas em função do lançamento desse fato contábil. Para que vocês tenham uma noção mais ou menos disso, vamos colocar aqui na tela esse pequeno esquema, né? Imaginem que isso aqui seja o esquemático de um livro diário. Então, está lá o nome da empresa, né? Empresa X. O CNPJ, que nós já falamos antes, que é aquele registro no fisco da Fazenda Nacional, na Receita Federal, né? E como vocês estão vendo aí, os lançamentos dos fatos contábeis, eles se dão em ordem cronológica, ou seja, pela data. Então, por exemplo, nós temos aqui um primeiro fato contábil de 12 de maio de 2009. Depois, mais tarde, nós vamos aprender isso, mas esse fato contábil aí está dando conta de uma subscrição de capital social totalmente integralizado no ato em moeda, em dinheiro. Então, R$ 5.000 foram integralizados. Esses R$ 5.000 aqui, então, eles foram debitados na conta caixa, nós vamos aprender isso depois, não precisa se preocupar com isso agora, creditados na conta capital social, e isso na data de 12 de maio. Já na data de 13 de maio, no dia seguinte, a empresa X, comprou uma máquina e esse dinheiro saiu do caixa. Quanto que custou essa máquina? R$ 1.000. Então vocês estão vendo, esses dois fatos contábeis foram registrados na ordem cronológica em que eles ocorreram. Agora vamos ver como é que ficam esses mesmos fatos contábeis registrados no livro Razão. Está aqui, né? A mesma empresa X, isso é um cabeçalho, né? O CNPJ. E agora veja só, aqui está, ó, a conta caixa. Então, o livro Razão, ele está registrando aqui tudo o que aconteceu com a conta caixa. Evidentemente, esse mesmo livro Razão também já deveria ter, né, mais para baixo aqui, ou em algum outro lugar, a conta capital social e também a conta máquina, porque essas contas também foram sensibilizadas pelo fato contábil que nós mostramos antes, ó, só relembrando, ó, capital social, conta máquina. Então, essas contas, elas também têm que estar apresentadas aqui no livro Razão, mas para efeito só de demonstração, de exemplo, nós estamos mostrando aqui a conta caixa. Então, ó, os mesmos lançamentos que aconteceram, né, só que mostrando como eles foram alocados, esses valores, na conta caixa. E aqui, portanto, mostrando qual o saldo que essa conta possui até o momento. Ela começou com um saldo de 5 mil e depois, como saíram R$ 1.000 pela compra da máquina, ela ficou com um saldo de 4 mil. Bom, isso então em relação ao livro Razão. Vocês estão aí com o livro da disciplina em mãos, então eu peço para que vocês vão até ali a página 18, em que nós comentamos ali a respeito de quais são os demonstrativos contábeis que são obrigatórios de confecção e publicação por parte das empresas sociedade anônima. As empresas sociedade anônima ou empresas de capital aberto são aquelas que estão listadas na Bolsa de Valores lá de São Paulo, que é a Bolsa Brasileira. Só existe esta hoje, né? Que o site está aí para que vocês façam uma visita, até porque nesse site aí vocês também têm acesso aos demonstrativos contábeis de todas as empresas que lá estão listadas e que operam então em bolsa. Qual é a lei que dá esse direcionamento? É a Lei 6.404 de 1976, também conhecida como Lei das SA. Essa lei, ela vem sofrendo modificações importantes, como, por exemplo, por uma outra lei chamada de número 11.638, de dezembro de 2007, e agora, mais recentemente também, por uma medida provisória, a medida provisória número 449 de dezembro de 2008. Enfim, essas e outras leis e resoluções também que são emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Contabilidade, e assim por diante, elas estão modificando algumas partes substanciosas dessa Lei 6.404. Mas a grande maior parte da Lei 6.404 ainda permanece e é, então, por isso chamada a Lei das SA. Muito bem, sob determinadas circunstâncias, então, algumas empresas, as empresas SA de capital aberto e algumas outras empresas, como por exemplo de grande porte, aí tem que ler a lei e tal para ver essas especificidades, elas estão então obrigadas a confeccionar aquelas demonstrações que estão ali listadas: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Essas três nós vamos ter oportunidade de contemplar nos nossos estudos aqui na disciplina. Mas também tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que pode inclusive ser apresentada em substituição à anterior, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Essa última, a demonstração do valor adicionado, nem sempre ela vai ser obrigatória por essas empresas, apenas para aquelas que se enquadrem em determinadas condições que estão previstas lá na Lei 11.638, de dezembro de 2007. Muito bem, remeto então vocês a darem uma pesquisada na internet, a ir ali no site do Conselho Federal de Contabilidade, também no site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que foi criado a partir da Lei 11.638, no site do Ibovespa, que é a Bolsa Brasileira, para daí então vocês fazerem leituras a respeito desses demonstrativos e com certeza, fazendo esse tipo de exercício, vocês vão estar aprendendo muito sobre algumas especificidades dessas leis a respeito desses demonstrativos. Bom, vamos agora passar então para uma breve descrição do que é o balanço patrimonial. Basicamente é o seguinte: uma entidade, uma empresa, ela possui um patrimônio, como nós já dissemos. Esse patrimônio então é formado de bens, direitos e obrigações. Agora, como é que eu poderia fazer para apresentar esse patrimônio de uma forma sistematizada, de uma forma organizada? É aí que surge então o balanço patrimonial. Ou seja, eu faço um levantamento de todo o patrimônio que a empresa tem, ou seja, de todos os seus bens, de todos os seus direitos, de todas as suas obrigações, e disponho isso, né, na forma de um relatório, né? Esse relatório é o balanço patrimonial. Agora, por que será que ele tem esse nome de balanço? É porque nós vamos ver já em seguida, na montagem do balanço patrimonial, nós colocamos todas as obrigações da entidade do lado direito. Ele é uma peça dividida em duas, como vocês estão vendo aí na apostila, né? Colocamos todas as obrigações do lado direito e colocamos todos os bens e direitos do lado esquerdo. São duas grandes colunas. Então, veja bem. O patrimônio da empresa, sob a ótica da montagem do balanço patrimonial, ele é dividido em duas grandes colunas: a origem dos recursos, aqui do lado direito, e a aplicação dos recursos. Aqui estão, então, as obrigações da empresa e aqui estão os bens e direitos. Olha aqui como é que fica já nesse outro quadro, no quadro 2, né? As obrigações do lado direito, os bens e direitos do lado esquerdo. Na realidade, as obrigações, elas são consideradas como origem dos recursos que a empresa obtém. E esses recursos que a empresa obtém como origem são aplicados desse lado de cá, ou seja, nos bens e direitos. Quer ver um exemplo? A empresa contrai um financiamento com um banco. Portanto, é uma obrigação que ela contrai com o banco. Aqui está a obrigação, né? Ela contrai esse financiamento, digamos, para adquirir uma máquina. A máquina é um bem, aqui do lado esquerdo. Então, essa origem do recurso, do financiamento, vai ser aplicada numa máquina aqui do lado dos bens. Estão vendo? Então, essa é a grande lógica de formação do patrimônio de uma empresa, né? Eu, através das obrigações que eu assumo com terceiros ou com os próprios sócios, eu obtenho, através dessas obrigações, recursos. os quais então eu vou aplicar, formando, digamos assim, a grande maior parte da estrutura física da minha empresa, ou seja, aplicando os recursos em bens ou direitos. Eu digo grande maior parte da estrutura física, porque um direito, por exemplo, eu não posso dizer que é algo físico, ok? A ideia da obtenção desses recursos é de que eles venham, então, sendo aplicados no ativo, ou seja, nos bens e direitos, proporcionem, através da sua atividade, por isso que vão se chamar, por isso que esse lado esquerdo vai se chamar também de ativo, os ganhos que a empresa vai ter, né? Então, de tempos em tempos, eu vou fazer uma aferição para ver se a empresa está conseguindo, gerar resultados positivos, que é o chamado lucro, né, da aplicação desses recursos que eu estou fazendo no ativo. Então, tentando fazer uma analogia com alguma exemplificação prática, né, a empresa, os sócios formam uma empresa. Muito bem. Na hora que eles formam uma empresa, eles colocam recursos do seu próprio. Da sua própria propriedade, dos seus próprios recursos na empresa. Então, por exemplo, digamos que duas pessoas resolvam formar uma empresa. Uma entra com R$ 2.000 e outra entra com R$ 3.000. Esses R$ 2.000 e R$ 3.000, eles podem ser colocados na empresa tanto na forma de bens como na forma de um direito. Por exemplo, digamos que o sócio João coloca R$ 2.000 na forma de um computador. Esse computador é avaliado, chega-se à conclusão que ele vale R$ 2.000, então tudo bem. A parte do capital social desse sócio, desses R$ 2.000, desse sócio, vai ser integralizada na empresa na forma de um computador. Então esse computador ele vai lá para o lado do ativo, para o lado esquerdo, para o lado da aplicação desse recurso que foram os R$ 2.000 colocados pelo sócio. Na formação do capital social da empresa. Capital social já vai ficar do lado direito, é uma obrigação, né? Então esse computador está lá. Já o outro sócio, por exemplo, né, o que entrou com R$ 3.000, o José, ele pode ter integralizado esse valor, esses R$ 3.000, na forma de moeda, em dinheiro. E esse dinheiro então vai para o caixa da empresa ou para uma conta bancária que está lá então do lado do ativo, do lado esquerdo. Eu vou então, ó, formando esses dois lados aqui do balanço patrimonial. Bem, esses dois lados do balanço patrimonial, eles são compostos por essas três grandes divisões, não é? A parte do ativo, esse lado esquerdo aqui, onde estão os bens e direitos, ou seja, aonde estou aplicando os recursos, né, que são originados. Do lado direito, aqui está o passivo e o patrimônio líquido. Esse lado de cá, nós já dissemos que é o lado da origem dos recursos, né? Esse lado direito aqui, né? Muito bem. Eu posso ter origem de recursos de duas fontes diferentes. Quando eu pego recursos de pessoas que são terceiros em relação à empresa, por exemplo, um banco pega um financiamento lá, ou compro uma mercadoria a prazo e não pago, então, ou seja, fico para pagar ela a prazo, eu estou transacionando valores que vão ter que aparecer aqui no passivo da empresa. O passivo, então, são aquelas obrigações da empresa. É aquela origem de recursos, né, que pertence a terceiros, à empresa. Já o patrimônio líquido também é uma origem de recursos, né, e só que esses recursos não são de terceiros relacionados à empresa, mas são recursos dos próprios sócios da empresa. Então, o patrimônio líquido é dos sócios da empresa. É por aqui que entram, é por aqui que são originados os recursos. Relativos aos sócios e aqui os recursos relativos a terceiros à empresa. Então, essa é a grande diferença entre essas duas origens de recursos aqui, né? O passivo e o patrimônio líquido. De qualquer forma, os recursos que são obtidos aqui e os recursos que são obtidos aqui, tanto no passivo como no patrimônio líquido, eles vão ser sempre aplicados aqui no ativo. Ok? Essa é a ideia toda. Por que que nós estamos, montando tudo isso, né? Qual é que é a ideia final? O que que a gente pretende também obter? Uma informação muito importante, entre tantas outras que a gente obtém no do balanço patrimonial. Bom, uma é que nós vamos ter as contas, ou melhor, o patrimônio todo da empresa dividido, né, alocado e como se fossem caixinhas, né? Então eu vou dizer, olha, o dinheiro da empresa está no caixa da empresa. Então eu crio uma conta caixa e ela vai estar lá no balanço patrimonial, dizendo quanto que tem no caixa da empresa. Aí eu digo, bom, eu coloquei um recurso também numa conta bancária. Então essa conta bancária vai também ser uma conta que vai estar lá no balanço patrimonial, dizendo, olha, eu tenho tanto no banco tal. Em outro momento, eu coloco o recurso adquirindo uma máquina, como a gente sempre ficou há pouco tempo ali, né? Então, essa máquina vai ser também uma conta, né? E lá nessa conta vai dizer: olha, nessa conta máquina tal, eu tenho tanto, essa máquina vale tanto, eu tenho tanto de recurso aplicado nela. E assim por diante. Se eu contrair uma dívida no banco, por exemplo, pego um empréstimo, também. Isso aí vai estar registrado numa conta, conta empréstimo bancário, que vai estar já do lado direito, que é uma origem de recursos, como nós vimos. Vai dizendo lá, olha, eu tenho um empréstimo de tanto no banco tal, vale tanto, né? Então, a ideia do balanço patrimonial é basicamente essa, é colocar de forma compartimentada em contas, né, registrar o patrimônio de uma entidade. A estrutura, né, uma estrutura básica, vamos dizer assim, do balanço patrimonial. Então, de forma bem sucinta, no lado esquerdo, que é o lado do ativo, eu registro todos os bens e direitos da empresa, ok? Do lado direito, o lado do passivo geral, eu registro todas as obrigações ou origens de recursos da empresa. Esse lado direito é dividido em passivo, que são as obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido, que são as obrigações para com os sócios ou acionistas da empresa. Então vocês reparem também no seguinte, né? Que cada um desses dois lados aqui, o lado do ativo, por exemplo, é dividido em grandes grupos, né? Então eu tenho aqui o ativo circulante, o não circulante, ok? E cada um desses grandes grupos também é dividido em principais contas. Existem outras, mas essas aqui são as mais. São as mais, digamos, utilizadas, né? E esse outro grande grupo aqui, o não circulante, né, é dividido ainda em quatro subgrupos, né? O ativo realizado a longo prazo, investimentos, imobilizado intangível. Já do lado direito, do lado do passivo, eu tenho um passivo circulante, aqui também as principais contas utilizadas aqui. Eu tenho ainda um passivo não circulante, né, que é muito parecido, então, com a mesma ideia, né, desse outro lado de cada ativo, né? E aqui no patrimônio líquido, então, essas contas aqui que são as principais contas utilizadas, né? Capital social, reserva de capital. Só lembrando que aqui, então, estão os recursos dos sócios. Bom, mais aqui adiante, agora não é o caso aqui para nós, estão detalhadas essas principais contas, né? Então, vocês devem dar uma boa lida nisso, dar uma estudada, pesquisem na internet também. E depois, as dúvidas remanescentes vocês vão poder levar para os tutores e também para mim, né? Mas, basicamente, o que eu gostaria de adiantar para vocês é que vocês têm, tanto do lado do ativo como do lado do passivo, vocês têm duas grandes idealizações, que uma delas é relativa à parte que é circulante e a outra que é não circulante. Basicamente, o que que é isso, né? A parte circulante é aquela que está mais conectada à questão de curto prazo da empresa, né? Curto prazo dentro de um ano, né? Ou seja, contas que estão a todo momento se modificando, né? E a parte não circulante já é referente àqueles recursos, né? Ou que têm uma origem ou que estão sendo aplicados, mas que não se modificam com tanta intensidade, pelo menos dentro de um espaço de um ano, né, um período de um ano, né, não se modificam dentro de períodos de tempo dessa natureza, ou que pelo menos não se tenha a ideia de movimentar dentro de um período de tempo desse tamanho. Então aí vai lá para não circulante, porque não está circulando, ok? Como eu disse, você deve fazer uma leitura então mais atenta, né, de cada um desses itens aí, para depois então poder tirar as dúvidas remanescentes. Chegando mais perto então, de uma conclusão dessa aula, é importante detalhar a equação geral da contabilidade. Ela é dada por esse quadro que vocês têm aí no livro, lá no quadro 5, né, que é essa aí, né? O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Ok? Então a ordem é sempre essa, tá? A equação ela é sempre essa, é a equação geral da contabilidade. O patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Ou seja, eu pego tudo que eu tenho no ativo, subtraio do que eu tenho no passivo, obrigações com terceiros, lembra ali, né? Aquela parte de cima, tanto o passivo circulante como o não circulante, né? Subtraio então isso aí do ativo, o que resultar disso aí é o patrimônio líquido, ok? Se der um resultado positivo, eu tenho um patrimônio líquido normal, positivo. Se porventura der um resultado negativo, ou seja, as minhas obrigações com terceiros, ou seja, o meu passivo, né, é maior que o meu ativo, então aí eu vou estar numa situação muito específica que costumeiramente ela é chamada de passivo a descoberto, ou seja, quando o patrimônio líquido então é negativo. Então, só para salientar o seguinte, o ativo, pessoal, nunca é negativo, ok? Ou eu tenho bens e direitos, ou eu não tenho nada, ou seja, ele é zero ou mais do que zero. A mesma coisa para as obrigações. Eu nunca tenho passivo obrigações com terceiros, negativo. Ou eu não tenho obrigações nenhuma com terceiros, portanto zero, ou eu tenho. Então, se eu tenho alguma dívida, por exemplo, essa dívida tem um valor. Então, não há passivo obrigações com terceiros negativos. Portanto, nenhuma dessas duas aqui pode ser negativa, né? O único elemento que pode se tornar negativo, embora ninguém queira exatamente, é o patrimônio líquido. Ou seja, quando as minhas obrigações com terceiros forem maiores do que os meus bens e direitos somados. Portanto, aí eu vou ter uma situação de passivo a descoberto, ou seja, patrimônio líquido negativo. Ok? Se vocês olharem então aí mais para baixo no livro, vocês vão ver uma descrição um pouco mais detalhada das situações possíveis que podem ocorrer em função dessa equação geral da contabilidade. E dessa forma então nós encerramos aqui esta grande aula introdutória dessa unidade 1, né? Lembrando que vocês devem dar uma revisada através do resumo, não é? Providenciar ali as atividades de aprendizagem e depois então tirar as dúvidas todas que remanescerem a respeito desse tema. Era isso então, muito obrigado pela atenção de vocês por hoje e nos encontramos já em seguida na aula sobre a unidade 2. Até mais.